Conforme anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu, nós temos a satisfação de receber a Paula Perizzolo. Ela é técnica em relação ao mercado do SENAC aqui de União da Vitória. Hoje acompanha a nossa entrevistada. Nós já falamos aqui que o tema é inteligência emocional. Com certeza tem muitas pessoas de ouvido conosco. O WhatsApp é o 998710002. Para a participação do ouvinte, o ouvinte pode interagir e participar conosco nesta tarde. Sintam-se à vontade. Paula, seja muito bem-vinda. Uma excelente tarde para você. Obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada eu, Vanessa. É sempre um prazer estar aqui novamente na Rádio CBN. E uma boa tarde aos nossos ouvintes.
É isso mesmo? Inteligência emocional?
Isso mesmo. Hoje nós falaremos desse tema de tamanha importância no contexto atual.
E que tem uma repercussão tão grande. Eu acabei digitando aqui inteligência emocional e abriu tantas informações acerca do assunto e ainda dúvidas da comunidade sobre.
Com certeza.
E para falar sobre o assunto, a Paula trouxe e acompanha aqui no Justiça Karina Valde Almeida. Ela que é colunista aqui da CBN Vale do Iguaçu, participa nas segundas-feiras, às 3h25. Ela que sempre traz uma informação motivacional para que a nossa semana caminhe com força total. É a segunda-feira, traz aí a motivação para a semana. É coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos, professora e consultora em desenvolvimento humano do SENAC, aqui de União da Vitória. Obrigada pela presença. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente nessa casa que sempre me recebe com tanto carinho.
Para nós, igualmente. Quando se fala em inteligência emocional, o que é que significa?
Pois é, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a tal da inteligência emocional e muito é se falar sobre a da inteligência emocional hoje, né? Mas se afinal o que é essa tal inteligência, e é um assunto assim que eu nem gosto muito de falar, sou apaixonada pelo assunto. A inteligência emocional hoje, ela é a maneira como nós interpretamos as nossas emoções. Muitas pessoas confundem que nós conseguimos ter o controle das emoções. E isso, na verdade, é impossível. Então, hoje, descobrindo a partir de todos, né, os estudos, e aí hoje mais voltado aos estudos da neurociência, a gente percebe que controlar emoções é uma coisa que não existe.
Então, não existe uma pessoa 100% controlada emocionalmente, porque em algumas situações a gente tem inveja. A gente chega perto de alguém e até pensa, puxa, ela é tão controlada emocionalmente, é um disfarce?
Na verdade, não é um disfarce, apenas a nomenclatura está incorreta.
Ok, ok, entendi.
O que acontece? Nós conseguimos fazer uma gestão das emoções.
Ah, ok. Então, essas pessoas que nós estamos mencionando, que a gente comenta sempre,
sim,
né? Puxa, que pessoa tão articulada, enfim, diante de uma situação. Então, ela é gestora das emoções. Aí, a inteligência emocional é um passo à frente.
A inteligência emocional é conseguir fazer a gestão dessa emoção.
Ah, certo.
Isso é ser inteligente emocionalmente.
Paulo, ouvindo aqui, você é uma pessoa emocionalmente, consegue equilibrar, tem uma inteligência emocional a ponto de ser referência?
A ponto de ser referência, não. Mas eu também gosto muito do assunto e tento gerir as minhas emoções. Mas não é fácil.
Não é fácil?
Não é fácil.
Como mãe, como esposa, no trabalho.
Nossa, não é nada fácil, né?
São vários setores mesmo?
Com certeza.
Álvaro consegue ser um inteligente emocional? Mais ou menos? Em algumas situações? Ok. Karina, você consegue, assim, passando para o ouvinte na prática, gerir tudo isso? Porque até porque a gente falou, vamos citando aqui a Paula, né? É esposa, né, dona de casa, tem filho, trabalha, enfim, é uma série de coisas, não é mesmo?
Muitas coisas. Hoje nós vivemos num mundo que nos cobra muito, mas onde nós nos cobramos muito.
Né?
Nós somos os nossos maiores cobradores. E eu até sempre falo isso, que nós somos muito carrascos conosco, não é nem com as outras pessoas. E trabalhar essa questão, ela é muito importante para que a gente tenha uma saúde, não só física, porque automaticamente vai virar uma saúde física, mas a saúde mental, que hoje é o fundamental. É difícil, mas é possível.
Uhum.
Eu já fui muito Não podemos utilizar essa palavra muito colocada, né, como burra na questão da emoção, mas eu não era uma pessoa inteligente emocionalmente. E a partir de então que eu fui buscar isso e acabei me apaixonando pelo assunto e fui estudar o assunto e me formar na área, porque descobri que a partir desse momento onde que eu não tenho o controle da emoção, e isso é maravilhoso quando a gente sabe, porque a gente para de se cobrar tanto, que a emoção ela é impossível você não sentir. E muitas pessoas confundem também o que é emoção e o que é sentimento, que são coisas diferentes. Por isso a emoção é impossível você não sentir. Você consegue não expressar esse sentimento. E isso é inteligência emocional.
E a pessoa, ela já nasce com essa inteligência emocional? Ela é capaz de adquirir no decorrer da sua vida? Você já viu situações de pessoas que apresentavam um desequilíbrio e depois adquiriram uma inteligência emocional? Isso é possível?
É totalmente possível.
Olha só.
Na verdade, esse é praticamente o meu trabalho diário. De acompanhar essas pessoas. A inteligência, como qualquer outra inteligência, nós desenvolvemos. Então, a inteligência emocional é uma delas. Nós não nascemos seres inteligentes. Nós nascemos seres em construção, seres em evolução. E, como todas as outras as inteligências, nós precisamos aprender também. Então, quando nós nascemos, nós somos animais, como qualquer outro animal. Nós somos baseados em instintos. E esses instintos são as emoções. Então, nós, a diferença nossa para um outro qualquer animal é que nós temos raciocínio. Sim. E a partir de então, aprendemos a fazer o discernimento disso, aprendemos o que é certo e o que é errado, aprendemos o momento em que eu posso ter atitudes e posso não ter esse tipo de atitude, e isso é começar a trabalhar a inteligência emocional. Mas nós só conseguimos fazer isso a partir do momento que nós conhecemos as emoções. E isso é o aprendizado.
Uma tarefa não muito simples, não é mesmo?
Não muito simples.
Eu já observei aqui que já está chegando pergunta, já estamos sinalizando, já de início temos pergunta do ouvinte. O fim do telefone é o 04, diz o seguinte, estou ouvindo a profissional. Aquela pessoa que chora diante das situações, ela tem inteligência emocional ou não? Sou morador de Porto União. O que o ouvinte, eu entendi aqui, é porque aquela pessoa que chora bastante, ela é capaz de que ele gere uma inteligência emocional, ou o choro, ele acaba por água abaixo tudo isso? É importante chorar?
É super importante chorar. É fundamental chorar. Não quer dizer que a pessoa que chore por qualquer situação, ela esteja descontrolada emocionalmente, ela não faça a gestão da sua emoção. O choro, muitas vezes, ele é a maneira do seu corpo demonstrar que você está sentindo aquilo, sentindo a emoção. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja inteligente, porque nenhum ser humano será 100%, terá 100% da inteligência emocional. Assim como nenhum ser humano é capaz de ter 100% de inteligência em qualquer assunto que seja. Isso é impossível, porque o nosso cérebro ele é uma máquina maravilhosa, mas extremamente complexa. E hoje nós utilizamos pouquíssimo da nossa capacidade cerebral. A gente tem muito mais potencial. Então, terão situações onde nós vamos nos desequilibrar. E isso é completamente normal. O inteligente emocionalmente é aquela pessoa que, na maior parte das vezes, ela consegue fazer a gestão dessa emoção, não transparecer esse sentimento. Mas aí, em algumas situações, que nós chamamos de gatilhos mentais, que são através de âncoras emocionais que nós falamos, que é impossível, porque a sua razão, ela desliga. Eu sempre explico até para os meus alunos que para a gente entender da inteligência emocional, nós precisamos entender do funcionamento da mente. E a mente, como eu disse, ela é uma máquina perfeita, mas ela tem as suas complicações como qualquer outra máquina. E ela precisa de manutenção. E às vezes dá ali um curto-circuito, onde a gente, e eu chamo isso até uma nomenclatura dada pelo criador da teoria da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, e foi com ele que aprendi isso, que quando nós somos envolvidos emocionalmente, que nós falamos que não temos essa inteligência emocional, é quando nós temos o sequestro da amígdala cerebral. O que acontece? Toda a nossa parte de raciocínio, ela é sequestrada, é como se ficasse escuro e não existem mais ligações neurais. Então, nós agimos apenas por instinto, baseado em emoções. E aí nós temos o choro, e aí nós temos pessoas que às vezes se desequilibram dando risada.
Uhum.
Risadas incontroláveis em momentos, de repente, que valiam choro, e essa pessoa está dando gargalhadas. E aí as pessoas ficam, né, como a pessoa está rindo numa situação como essa?
Você quer dizer que cada pessoa age de uma maneira, tem uma apresentação diferente.
Não apenas cada pessoa, mas cada situação pela que a pessoa passa. Hoje eu tenho uma situação em que eu vou chorar, vai ter uma outra situação que eu vou passar na minha vida, que é o meu gatilho emocional, que eu vou quebrar alguma coisa, que eu vou acabar. Às vezes as pessoas confundem muito isso também. O que, que é o desequilíbrio emocional? Acho que é aquela pessoa que chora, que grita, que xinga, que bate e quebra. E às vezes é aquela pessoa que ela fala coisas para você numa suavidade imensamente te destruindo. E isso também é uma coisa de não conseguir fazer a gestão das suas emoções. Então, a nossa reação, o nosso comportamento, ele vai ser muito individual e situacional. Tanto com relação à pessoa quanto à situação apresentada. Não tem como nós sabermos o que vai acontecer.
São questões no dia a dia. Paulo, o que é que mais te tira do sério?
Nossa, que pergunta difícil.
O que é que desequilibra você emocionalmente? Já que nós estamos falando de inteligência emocional.
Puxa vida, que cada situação... depende da situação, assim, né?
Ou chora ou ri.
Exato.
É tudo isso, é esse misto que a Karina relatou.
Exatamente. Mas o que vale é você saber controlar essas tuas emoções. Porque às vezes você está muito querendo falar algo... Mas até que ponto que você pode falar isso e ofender o outro, né? Daí tem que ter utilizado a empatia, por isso, né? Tem que ter o controle. Você pode falar aquilo que está te magoando com o outro, mas encontrar a forma correta de que a pessoa se melhore com aquilo e não se ofenda com o que você fala.
É interessante, não é mesmo? Né? É um tema tão interessante e tão atual, até porque como é que nós conseguimos adquirir esta inteligência emocional com essas interrupções do nosso cotidiano, com as transformações que nós estamos vivenciando de uma maneira tão imediata? Ora, nós estamos de uma forma, ora de outra, porque o mundo, ele está, parece tão acelerado, não é mesmo, Karina?
Ele
Como é que a gente lida
acelerado.
Com tudo isso?
Ele está extremamente acelerado, consequentemente as pessoas também estão aceleradas. Existem técnicas que nós trabalhamos para ter essa inteligência emocional. Então, assim como nós vamos a partir de algo que nós queremos saber, aprender. Então, por exemplo, o que é ser um ser inteligente?
Certo.
Não existe uma pessoa que é inteligente ou não é inteligente. Existem vários tipos de inteligência e toda pessoa é inteligente. Ela é inteligente em algo. É uma coisa assim que me irrita, até me tira do controle. É uma situação quando falam que aquela pessoa não serve para nada. E isso não existe. Todas as pessoas servem para alguma coisa, mas para tudo isso precisa ter um aprendizado. Da mesma maneira, a inteligência emocional. Então, nós temos técnicas hoje para que a gente possa trabalhar essa questão de desenvolver essa inteligência emocional e fazer essa gestão das nossas emoções.
Tem mais uma pergunta chegando. O fim do telefone é o 06. Estou ouvindo aqui a participação. Estou gostando muito. Nosso ouvinte diz o seguinte: sou morador aqui de União da Vitória. Significa dizer que quando acontece algo no trabalho, por exemplo, a pessoa engole o choro, mas sai de lá e chora quando está em casa. Isso é inteligência emocional? É uma questão aqui, um questionamento interessante.
Maravilhoso. Isso é inteligência emocional.
É isso? É não chorar na frente da pessoa?
É uma das situações. Porque ele não deixou que a sua emoção controlasse o seu comportamento. Então, no momento, ele engoliu esse choro, mas isso não quer dizer que ele não sentiu aquilo. É isso que é importante, por isso que eu falo que a emoção não se controla. Porque ele ou ficou com raiva, ou ficou triste, ou ficou magoado, ou não sei o que aconteceu com ele. Mas no momento ele se controlou no sentido de não explodir, de não chorar, de não gritar. Porque talvez no momento, principalmente né, como ele colocou no trabalho, e até vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, de que onde nós vamos ter a maior parte dos descontroles emocionais hoje é dentro do trabalho.
É o local que a gente passa mais tempo?
Perfeitamente.
Também.
Exatamente por isso. Então, é lá que vai que irão acontecer as coisas, né? Então, nesse momento, ele viu que ele não podia. Ele não podia transparecer essa emoção. Mas isso não quer dizer que ele não sentiu. E depois que ele saiu, que ele chegou em casa e chorou. Perfeito! Uhum. Isso é ser inteligente emocionalmente. A partir do momento em que ele engole isso, mas ele não coloca isso para fora, aí nós já temos um outro problema. Uhum. Porque aí ele não está sendo inteligente emocionalmente, porque ele guardou aquilo, ele não expressou aquela emoção, mas ele também não colocou ela para fora em um outro momento mais adequado. Uhum. Então, aí a gente já gera outras coisas. Então, esse controlar-se ou fazer a gestão da emoção não é engolir tudo e aceitar tudo e não deixar com que isso transpareça. Nós precisamos desopilar, como eu falo. Então, vai ter um momento em que você precisa colocar isso para fora.
Não significa que você deve ouvir tudo o que te falam.
Não, significa isso. E aceitar tudo.
E aceitar tudo.
Não.
E atualmente, essa questão da gestão das emoções, ela é extremamente importante, principalmente no ambiente profissional, porque aqui nós estamos falando de lágrimas. Mas a gente pode falar de um comportamento agressivo, que se você não tiver controle, você pode ser demitido por conta disso. Né? Okay. Dependendo da forma como você conduzir um conflito com um colega de trabalho, você pode ser demitido por justa causa em decorrência dessa tua atuação. Uhum. Então, mais um motivo para que o controle emocional, ou seja, como a Karina falou, você não pode guardar para si isso, mas você tem que tentar resolver exatamente de uma forma que seja satisfatória para si e para outra pessoa.
Chega mais uma pergunta aqui. A participação está expressiva aqui com a Karina, também com a Paula aqui nos estúdios. O fim do telefone é o 27. É possível desenvolver a inteligência emocional nas crianças? Curioso.
Ótima pergunta. Deve-se desenvolver, uhum. Que é o que muitas vezes não acontece. E outra pessoa assim, que eu digo que ele é o meu mentor e o meu mestre, que é o Augusto Cury, fala muito isso, que nós estamos batalhando para ensinar crianças a aprenderem coisas, mas nós não ensinamos o mais importante, que é cuidar das suas emoções. Uhum. E nós vemos hoje, principalmente nesse mundo, como você mesmo falou, desequilibrado, nós vemos um aumento de pessoas depressivas, nós vemos um aumento de suicídios. Em que faixa etária? Uma faixa etária muito nova, porque eles não têm inteligência emocional.
Uhum.
Então, a melhor coisa é começar na criança.
Porque o que a gente observa, até abrindo parênteses aqui, é que aconteceu alguma situação diferente da nossa época de estudante. Hoje acontece uma situação na escola, a criança não quer mais ir para a escola.
Sim.
Então ela não sabe lidar com o que aconteceu, não é mesmo? É.
Ela não sabe lidar com as frustrações.
Frustrações, essa é a palavra, exatamente.
É isso, questão da falta da inteligência emocional. E onde isso vai se refletir se nós não tivermos uma ação efetiva já no início? No mercado de trabalho. Porque esse aluno, como você falou, que na escola ele foi questionado, ele foi frustrado, ele não quer mais ir para a escola, vai refletir lá no emprego dele. Quando ele for chamado a atenção, ele não vai admitir uma situação como essa. Então, é uma pessoa que não para no emprego, é uma pessoa que não tem crescimento profissional, é uma pessoa que cria conflitos no seu ambiente de trabalho. Então, trabalhar a questão da inteligência emocional na infância é muito importante.
É um passo lá para o futuro.
Exatamente.
E, Karina, entrevista de emprego, a inteligência emocional para uma entrevista, ela é um fator preponderante?
Super preponderante. Porque já é uma situação onde, digamos, você está nervoso.
E como é que faz? O coração batendo forte, tremendo, o chefe, teu futuro, o chefe está ali. Como é que faz para driblar tudo isso? É possível?
Super possível. E eu falo isso também, muitas vezes, para quando as pessoas vão falar em público.
Uhum.
Né? Nossa, eu tenho pavor de falar em público e eu estou tremendo, eu estou com frio na barriga, mesma situação de uma entrevista de emprego.
Sim.
É um momento de tensão, porque você está sendo avaliado. A inteligência emocional não é você sentir tudo isso, não sentir tudo isso. Então, você pode se permitir a tremer, a suar, a ter dor de barriga, o coração disparar, e isso é perfeitamente normal, porque a gente não tem como controlar. Agora, a partir do momento em que eu tenho a razão disso e me permito a isso, eu consigo fazer a gestão da emoção. Eu consigo trabalhar esse em mim que, ok, tudo bem que eu estou tremendo, e isso é completamente normal. Isso não me desmerece numa entrevista de emprego, isso não me desmerece numa apresentação em público. E aí eu me sinto mais à vontade para ser o que eu realmente sou, para colocar as palavras de maneira correta, para responder questões, principalmente na questão de uma entrevista de emprego, de uma maneira assertiva, de uma maneira racional, não envolvida emocionalmente.
Tá certo. A emoção, ela deve ter cautela. E Karina, um detalhe aqui, com relação à inteligência emocional, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem buscar este suporte através do SENAC, aqui de União da Vitória? Há um curso ou algumas formas, algumas técnicas que são repassadas à comunidade? Como é que quem está nos ouvindo pode participar e adquirir esta inteligência emocional?
Inteligência emocional é desenvolvimento.
Uhum.
Então, as pessoas podem procurar a partir do momento que elas acham um profissional que as desenvolva, que pode ajudar através de técnicas a desenvolvê-la. Dentro de uma organização, por exemplo, nós podemos pegar os profissionais de RH. Uhum. Profissionais de recursos humanos, eles são preparados para trabalhar a inteligência emocional. Isso é importante também para o profissional de RH saber que é papel dele trabalhar isso dentro de uma organização. Muitas vezes, esse recursos humanos, ele está preocupado na parte toda burocrática no departamento pessoal, que seria o funcionamento da empresa, esse funcionário, se ele veio, se ele não veio, se ele está com problema. Agora, como trabalhar esse funcionário dentro da minha empresa?
Uhum.
Então, hoje, o recursos humanos, ele precisa se capacitar nisso. Ele precisa buscar desenvolvimento nisso. Né? Como você me pergunta, por exemplo, na nossa cidade, a gente tem o curso de recursos humanos no SENAC, em União da Vitória, o técnico.
Aí, dentro do curso de recursos humanos, trabalhar inteligência emocional.
Trabalhar inteligência emocional, e esse profissional conseguirá trabalhar essas pessoas dentro da organização. Falando num processo como um todo, né, um indivíduo buscar isso, ele precisa buscar então, esses profissionais que trabalhem ele esse desenvolvimento mental.
Uhum. Isso, você para, o Álvaro está me sinalizando aqui, a gente faz tudo ao vivo, eu vou ficar mais um pouquinho com as profissionais, Álvaro, e a gente se despede após o repórter CBN, então daqui a pouquinho o Álvaro me sinaliza aqui. Enquanto eu vou conversando com a Paula, Karina, vai pensando em alguma história de um case de sucesso com relação à inteligência emocional de alguém que você conheceu, que era, tinha esse desequilíbrio, como nós estamos falando aqui, não sabia lidar com as situações e hoje está se superando, né? E é um exemplo para ser relatado para a gente, pode ser?
Pode
Paula,
ser.
Com relação às atividades do SENAC, nós falamos do curso de recursos humanos. O curso de recursos humanos, ele tem uma procura muito grande, não é mesmo?
Sim, exatamente. Nós estamos aí com as matrículas abertas para mais uma turma, que inicia no dia 10 de agosto,
uhum.
É o técnico em recursos humanos. Então, ele é um curso de 800 horas, que vai abranger toda essa parte de desenvolvimento dos profissionais para cuidar de pessoas, assim como também a parte burocrática,
uhum.
Que é um diferencial também, porque às vezes o profissional ele busca essas duas partes,
uhum.
Dentro da área de recursos humanos. O cálculo de trabalhista, assim como também o processo de treinamento e desenvolvimento. Então, tudo está dentro do curso técnico em recursos humanos.
É interessante que hoje grande parte das empresas, se não a totalidade, mas grande parte já abriga um profissional de recursos humanos.
Exatamente. E a gente percebe nos nossos cursos como as empresas nos procuram para mandar tanto os técnicos quanto os gestores, os supervisores, líderes, os líderes para a capacitação. Então, eles viram, observaram uma necessidade. E agora, um gancho de tudo que falávamos, às vezes eu tenho um grande profissional dentro da minha empresa que tem uma capacidade técnica satisfatória,
uhum.
Porém a inteligência emocional dele ainda precisa ser desenvolvida. Então, é isso que o técnico em recursos humanos, o profissional de recursos humanos, ele precisa observar. Que às vezes ele vai perder um grande profissional, mas ele também pode desenvolver para que esse profissional se melhore.
Uhum, está aí
o
recado.
Esse é o desafio.
É um desafio, com certeza. Agora, 3h30, nós vamos nos encaminhando para o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. Já voltamos com a Paula Perizzolo, ela que é técnica em relação com o mercado do SENAC aqui de União da Vitória. Já voltamos com a Karina Valde Almeida, colunista aqui da CBN Vale do Iguaçu, coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos, professora e consultor em desenvolvimento humano. Já vou aqui nos estúdios, seguimos com a conversa sobre inteligência emocional, onde contamos com a presença da Paula Perizzolo, técnica em relação com o mercado do SENAC. aqui de União da Vitória. Também participa conosco a Karina Val de Almeida, coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos, professora e consultora em desenvolvimento humano. A Karina também é colunista aqui da CBN nas segundas-feiras. Sobre ainda a inteligência emocional, havia perguntado a Karina se há alguma situação ou um relato de alguma pessoa que adquiriu essa ou que desenvolveu a inteligência emocional. Há um relato para a gente?
São vários relatos.
É mesmo?
Vários. E é isso que me faz trabalhar cada vez mais nisso, em ver as pessoas se transformando e se desenvolvendo. Mas aí, quando você me questionou, eu fiquei pensando de uma pessoa que eu sempre coloco ela, que eu admiro muito todo o crescimento e evolução que ela teve. Nós estamos juntas aí há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Uhum. Ela começou como uma aluna minha, num curso de coaching, e inclusive até da turma do nosso querido Ricardo aqui.
Uhum.
E começou ali, começou a desenvolver, foi participando dos outros cursos que nós temos na instituição, e posteriormente a isso nós fizemos um trabalho, nós fazemos até ainda, é um trabalho em paralelo particular de desenvolvimento pessoal, e o crescimento emocional que ela teve é uma coisa assim que nós conseguimos realmente observar.
Uhum.
Ela era uma profissional totalmente desequilibrada. Uhum. Gritava com o funcionário, batia na mesa. Uhum. Uhum. Tinha um problema de relacionamento amoroso com o namorado dela, assim, de cobrar ele, de fazer investigações, de achar, de procurar coisas onde não existiam coisas.
Uhum.
Tudo criadas pela mente dela.
Certo.
E hoje é uma pessoa que consegue já fazer desenvolvimento de pessoas.
Olha só.
É uma pessoa que hoje cresceu muito na empresa onde ela trabalha.
Então, independente de idade, é possível?
Totalmente, totalmente independente. Uhum. Então, hoje ela consegue fazer esse desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Ela não grita mais, eu brinco com ela. Se você não grita mais.
Uhum, uhum.
Ela não grita. Tem os momentos em que ela chora, tem os momentos em que ela bate, mas não são os momentos em que ela não pode fazer isso.
Uhum,
tem
uhum.
os momentos certos para isso. Né? O relacionamento dela amoroso cresceu, assim, numa magnitude tão grande e tão bonita. E hoje os dois têm um relacionamento, vão se casar brevemente.
Olha só. Uhum.
E nunca mais ela mexeu nem no celular dele. Então, ela conseguiu trabalhar.
Ter um equilíbrio.
Mas, como eu sempre falo, isso não é uma coisa que nós vamos lá, nós conquistamos e nós abandonamos.
Uhum.
Isso é um processo contínuo. Nunca mais a gente pode parar.
Uhum.
Porque sempre nós seremos controlados pelas emoções. Sempre.
Saber ouvir é uma técnica também interessante?
É uma super técnica. É uma das técnicas da inteligência emocional. Porque, assim, eu sempre falo do não só o saber ouvir, como o ouvir na essência. Porque muitas vezes nós ouvimos o outro já pensando na resposta que nós vamos dar, uhum. ou que nós vamos colocar, ou eu até brinco, chega e a gente fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça hoje, e o outro fala, nossa, mas eu também, a minha dor de cabeça está imensa porque eu não dormi a noite inteira. Eu não ouvi o outro.
E a minha dor foi maior.
A minha dor é sempre maior.
Uhum.
Né? Não interessa a dor do outro, interessa a minha.
Uhum.
Então, a partir do momento em que nós temos essa questão do ouvir, mas o ouvir na essência, nós conseguimos trabalhar essa inteligência. Porque nós temos um momento de interpretar toda essa informação, de ter as nossas emoções, e a partir dali eu ter a gestão daquilo que vai acontecer.
Uhum.
E isso a gente traz como a inteligência emocional, essa gestão do que eu vou transpassar para as pessoas. É o que eu sempre falo, nós podemos pensar tudo que nós quisermos, mas nós não devemos falar tudo aquilo que pensamos. Isso é ser inteligente. Existem pessoas que falam assim, ah, eu falo na cara mesmo, eu não tô nem aí.
E aí?
Isso não é ser inteligente.
Uhum.
Não é inteligente uhum. emocionalmente.
É saber que pode haver um desequilíbrio do outro lado e causar um dano irreparável.
Um dano irreparável. É exatamente essa a questão. Porque as palavras, elas têm um poder tão grande. E eu sempre falo que elas têm o poder de construir e de destruir. Só que quando nós destruímos através das palavras, nós usamos uma outra palavrinha que nós achamos que resolvemos tudo. Desculpa. Desculpa, eu não quis falar isso, desculpa, eu falei sem pensar, desculpa, foi no calor do momento, mas aquela ferida que foi aberta, ela não vai fechar com desculpa. Eu sempre brinco e falo assim que o desculpa é como se ele fosse um band-aid numa ferida que precisa de ponto, que precisa de tempo para ser cicatrizada. Então, pensar muito mais, né? E falar muito menos. Nós não devemos falar tudo o que nós pensamos. Isso não é ser sincero. Isso não é ser você mesmo.
E, de repente, é uma opinião nossa, não é mesmo?
Exato! E por que você vai machucar pessoas?
Isso.
Nós não precisamos. E nós temos, às vezes, ok, precisamos falar certas coisas, porque as pessoas precisam ouvir certas coisas. Uhum. Mas existe a forma correta de falar.
E, Karina, quando as pessoas dizem assim, por exemplo, ah, eu errei, mas nós somos seres humanos. O ser humano, ele comete estes erros e assim vai a vida toda. Isso não pode acontecer, não é mesmo?
Errar é humano, como já dizem. Agora, permanecer no erro
exatamente.
É o problema. Nós aprendemos muito mais quando erramos. E sempre falo isso também, é uma frase assim, que eu repito muito. Ninguém erra com o intuito de errar. Todos nós erramos com o intuito de acertar. Agora, a partir do momento em que eu repito os mesmos erros, isso realmente não pode. Porque eu não estou aprendendo nada com isso. Então, errar é aprendizado. Num primeiro erro, eu preciso compreender essa situação, mas aí entra a questão da análise do porquê ocorreu esse erro e trabalhar para que isso não aconteça mais. Agora, colocar isso como uma justificativa de que errar é humano e tudo bem eu continuar errando, isso não é correto.
As empresas, então, podem implementar esta inteligência emocional através de um profissional de recursos humanos? E do que, na sua experiência como profissional, tem ouvido, há uma melhora expressiva, significativa no ambiente de trabalho, por exemplo?
Uma melhora muito significativa. As pessoas, as empresas, ainda pensam em resultados. E esquecem das pessoas que estão lá. Então, há pouco tempo atrás, nós tínhamos investimento em matéria-prima, nós tínhamos investimento em tecnologia, nós tínhamos investimento em estrutura. E viu-se que isso não é mais um diferencial competitivo para os negócios, porque toda essa estrutura e essa tecnologia, o meu vizinho do lado pode ter igualzinha. Qual é o meu diferencial competitivo? São as pessoas. A partir do momento que as empresas enxergam que o seu sucesso está baseado nas pessoas que trabalham por ela e o quanto é importante elas trabalharem essas pessoas dentro da organização para que elas estejam motivadas, para que elas estejam felizes no ambiente de trabalho, o sucesso dela e o resultado que ela colhe é consequência de Sim. tudo isso. Então, ocorre uma melhora muito significativa quando o olhar da empresa ela é para o ser humano, não para o resultado do seu negócio. E esse ser humano, ele precisa ser feliz. E como falamos aqui, é onde passamos a maior parte do tempo. E eu vou para um lugar onde eu não sou feliz, onde eu não gosto, onde eu trabalho simples e unicamente por causa de um salário no final do mês. O que eu vou trazer para essa empresa crescer se eu só trabalho pelo salário? Eu só vou fazer aquilo que foi me pedido e pronto. A partir do momento em que a empresa tem um olhar para essa pessoa como um ser humano e não apenas como um recurso, a gente vê coisas incríveis acontecendo e resultados fantásticos que essa pessoa vai trazer para a empresa. Então, é fundamental que as empresas tenham esse olhar para o ser humano. Eu falo também que hoje as empresas que não têm esse olhar nos próximos 3, 4 anos, elas estarão fadadas ao fracasso, porque é uma realidade. O diferencial do seu negócio são as pessoas. E eu até parafraseando Adalberto Chiavenato, que ele fala que desenvolvam as pessoas e elas desenvolverão a organização. Então, elas trarão resultado para a sua organização. Não são só os recursos materiais, são as pessoas.
Está aí o recado. O desenvolvimento da humanidade, ele depende muito mais da inteligência emocional?
Fundamentalmente da inteligência emocional. Eu não consigo desenvolvimento pessoal se eu não trabalhar a inteligência emocional. É impossível. Porque as emoções nos dominam, então as emoções geram comportamento. Se eu não consigo dominar essa emoção, fazer a gestão dela, automaticamente eu não tenho um comportamento esperado ou um comportamento em evolução. Então, a base, digamos assim, para a evolução e o desenvolvimento humano é a inteligência emocional.
E essa distância que horas são repetidas, de que a pessoa não tem mais tempo para outra, tecnologia em primeiro plano, enfim, aí também está faltando a inteligência emocional, há um uma deturpação do que é uma comunicação diária? Porque, né, as pessoas estão conectadas diariamente, mas o que é que está faltando em tudo isso? Por que é que nós estamos carecendo das pessoas ou sentindo a ausência dessas pessoas? Tem alguma coisa errada em tudo isso?
Nós nunca nos comunicamos tanto. Né? Nos comunicamos o tempo todo, mas nunca nos comunicamos tão mal. Nós estamos nos tornando seres cada vez mais individualistas, egoístas e egocêntricos. Eu não tenho mais o olhar para o outro, eu tenho o olhar para mim. O que importa para mim? Se eu estou bem, se eu quero, se eu não quero, eu. Nós estamos muito voltados para o eu. Estamos esquecendo do outro. Só que nós, seres humanos, só somos completos com o outro.
Então, que também tem que imperar a inteligência emocional, não é mesmo?
Totalmente, totalmente.
Agora é 13h47, agora sim nós estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista, onde nós agradecemos imensamente a participação da Paula Perizzolo. Paula é sempre muito bem-vinda aqui na CBN Vale do Iguaçu, com novidades, trazendo informações do SENAC, de União da Vitória, como hoje este bate-papo sobre a inteligência emocional, que foi muito válido, não é mesmo?
Ah, com certeza. É um assunto que, se nós ficarmos aqui, tem conteúdo, né? E um conteúdo interessantíssimo. É, inclusive, agora que vocês falavam dessa questão do posicionamento humano, eu estava lendo algumas coisas a respeito e concluindo o que vocês falaram, eu acho que está faltando ouvir o outro na essência, dentro de que vocês falaram. Então, assunto para uma próxima entrevista. Né?
Com toda certeza. E seja muito bem-vinda. Uma boa tarde.
Obrigada pelo convite. E é um prazer. E sempre que quiserem a nossa presença, venham com muito prazer.
Com toda certeza. Karina Valde Almeida, ela que participa conosco nas segundas-feiras, traz uma mensagem motivacional à comunidade. Obrigada pela presença. E eu gostaria que você deixasse um recado a quem está nos ouvindo a respeito da inteligência emocional. É algo que já pode ser aplicado a partir deste momento ao ouvinte que está em casa. Tem alguma técnica para este momento?
Vamos usar a técnica do ouvir na essência. Vamos ouvir mais. E aí a gente já dá tempo para essa questão mental, como eu disse, né? Que primeiro a informação ela vai chegar no emocional, para depois ela chegar no racional e a gente, enfim, ter a gestão dessa emoção. A partir do momento que nós paramos e não agimos, nós conseguimos ter esse controle, ou essa gestão, melhor falando. Então, eu acho que a dica hoje seria ouça, apenas ouça, mas ouça na essência. Realmente, não apenas ouvir por ouvir. E o que é ouvir na essência? É ouvir sem você já ter o julgamento daquela situação, sem você já estar pensando no que você vai dar de retorno para essa pessoa, simplesmente ouvir e se calar. Então, essa fica a dica para a gente começar a trabalhar a inteligência emocional.
Obrigada pela presença. Até segunda-feira, às 3h25.
Muito obrigada Vanessa, obrigada CBN e obrigada a todos por essa participação e esse momento aqui nessa tarde gostosa, falando sobre um assunto que eu amo de paixão, que é a inteligência emocional.
Eu quero fazer o convite para a Karina participar conosco mais vezes no sábado no CBN Linha Aberta, combinado?
Super combinado.
Vamos aguardar com muito carinho, já a entrevista completa com a Karina e com a Paula, você confere na página da CBN Vale do Iguaçu.